educando seu bolso.
Hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário. Já falamos sobre esse tema aqui algumas vezes, já discutimos se compensa mais alugar ou comprar um imóvel, já discutimos se o financiamento é um bom negócio, já falamos também sobre a amortização do contrato. Mas isso, ó, foi naquela época em que a inflação estava rondando a casa dos 10% ao ano, a Selic chegou a mais de 14%. Hoje a realidade mudou. Como o novo cenário econômico afeta as decisões relacionadas à compra da casa própria, que ainda é o sonho de muita gente? Para bater um papo com a gente, nós temos o prazer de receber, mais uma vez, o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, Everton Veloso. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Muito obrigado. Bom dia, ouvinte do Gigante do Ar. Sempre um prazer estar aqui.
Vocês me orientaram bastante, porque nesses anos todos de Educando o Seu Bolso, quando eu adquiri, né, o meu apartamento financiado, levei em consideração as dicas de vocês aqui no Em Boa Companhia.
Ah, que bom, Pedro.
E agora, a primeira coisa que eu quero saber, Everton, é o que mudou e o que não mudou no cenário econômico, né, de lá para cá.
Bom, o que mudou foi o ambiente mais amplo, vamos dizer assim. A inflação, que, como você falou, estava em torno de 10%, ela caiu bastante, esse ano até que deve ficar aí em torno dos 4% por causa da greve dos caminhoneiros. Senão
subiu.
Ficaria menos de 3%, né, nesse ano.
Mas você acha que isso... Eu fico vendo esses números, Everton, até assim, saindo um pouquinho, né, do nosso tema.
Ótimo.
Mas eu vejo que a inflação está baixa, mas aí você vai no supermercado e é tudo tão caro. Você fala, será que esses números não estão sendo maquiados?
Ô, Pedro, é aí que tá. Eu nem diria maquiados, porque a inflação é uma média, né? É uma média de todos os preços, da importância que cada preço tem nos hábitos da população como um todo, né? Então, alguns afetam mais, outros afetam menos, né? Então, para algumas pessoas ela vai ser maior, para outras pessoas vai ser menor, dependendo do hábito.
Com a greve dos caminhoneiros mesmo, né? Porque ficou aí essa crise de desabastecimento, as coisas encareceram e não voltaram ao patamar de antes.
Isso, aí é que tá, Pedro. O Fred, eu acho que até falou isso aqui, né? Aquela coisa que antes custava 2, aí durante a greve ela vai para 5, aí acaba a greve e ela volta para 2,50.
É.
Sem muita explicação. A gente não sabe onde que aconteceu isso. Quem foi que deu essa ajustada e que não voltou? Às vezes até justifica, por exemplo, porque o combustível aumentou realmente. Então, às vezes, quando volta, não volta para o mesmo lugar por causa de custos reais, né? Mas, às vezes, é por causa de uma certa esperteza, vamos dizer assim, no mau sentido. A pessoa percebe que tem gente disposta a pagar aquele preço e bota o preço alto. Né? Tem muito disso.
Mas aí, voltando então, a inflação tá, né, deve bater aí 4%, mas antes era
10%. A Selic, que chegou a 14,25%, né? Aí caiu, foi caindo e parou no 6,5%. Ontem o Banco, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, manteve em 6,5% ao ano, né? Então, esses dois números muito importantes são muito diferentes do que era 2 anos, 3 anos atrás.
Isso foi o que mudou. E o que não mudou?
O que não mudou, Pedro, é o preço, o custo, né, a taxa de juros do financiamento imobiliário não variou muito, sabe? Ela continua... ela ficava ali na faixa dos 8%, 9%, 10%, né? Já era assim. Ela chegou até a aumentar um pouquinho. Enquanto a Selic estava caindo, os juros chegaram até a aumentar um pouquinho. Depois eles caíram de novo. A gente até falou sobre isso na época que você estava de férias. Eu conversei com a Duda aqui, né, no Em Boa Companhia, que tinha reduzido um pouco também. Mas a gente percebe que esse movimento não está vinculado ao movimento da Selic, sabe? Então, a gente pode dizer que praticamente não variou muito. E a relação de preço entre aluguel e compra também não variou.
Ah, sim.
Né? Está mais ou menos em torno de 0,35%. Nós vamos falar um pouquinho mais com números para a pessoa, né, conseguir enxergar direito o que, que é isso. Então, isso também não variou. Então, as coisas referentes ao financiamento imobiliário em si não variaram tanto. E o cenário econômico variou bastante. E aí isso muda tudo. As decisões são diferentes do que eram alguns anos atrás.
Geralmente, um imóvel aí na casa dos 300 mil reais, o aluguel dele está na casa dos mil?
Mais ou menos. É uma média também, esse 0,35%. Isso é uma média. É mais ou menos isso, 1.000, 1.200. O 0,35 para esse valor aí daria 1.050 reais, né? Uhum. Então seriam uns 1.100, 1.200 reais,
entendi,
em média.
Agora, aquela velha pergunta, clássica pergunta, compensa comprar ou alugar um imóvel nos dias atuais?
Pois é, Pedro, isso aí é uma coisa que mudou um pouco, mas não mudou muito. Como eu falei, está mantida aí mais ou menos essa faixa, então de 0,35%, essa relação. Então a pessoa, vamos supor, ela tem 200 mil reais. Aí ela está naquela dúvida, será que eu compro um imóvel ou será que eu aplico esse dinheiro e vou vivendo de aluguel? Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, se a pessoa aplicasse esses 2 mil...
200 mil.
Esses 200 mil, ela ia receber mais ou menos uns 2 mil reais.
Já de lucro.
De rendimentos. Já líquido de imposto de renda, porque chegou a ficar em mais de 1% ao mês. Bruto. Aí você desconta o imposto de renda, dá 0,96, dava, né? 0,96, 0,95. Então, aplicando esses 200 mil, ela recebia quase 2 mil de rendimento líquido.
Dava para ela alugar um imóvel na casa aí dos mil, mil e pouquinho, ainda sobrava um dinheirinho para ela.
Até menos. O custo seria, se fosse mantido esse 0,35%, daria 700 reais. Vou colocar 800 reais.
Olha, um bom
e
negócio.
E aí sobrava os 1.200. Claro que ela não podia gastar, porque na época tinha inflação, então um pouco ela tinha que deixar aplicado para o dinheiro não perder o valor.
Uhum.
Mas sobrava um dinheirinho para ela aí.
Mas
era um
é aquela
real.
Coisa também. Né? Tem que ter a disciplina que se você tem. Não é todo mundo que tem 200 mil assim, para comprar um imóvel. Agora, se você aplicar esses 200 mil, vai render, né, esses 2 mil. Agora, você também não pode sair gastando, que aí vai render menos.
Exatamente.
Tem que ter disciplina, organização.
Isso é fundamental. É isso que manda no final das contas,
sabe?
Hoje em dia, se a pessoa tem esses 200 mil e ela aplica, ela vai receber aí coisa de... uns 900 reais para pagar os mesmos 700, 800 reais de aluguel. Sobra um dinheirinho, mas basicamente o dinheirinho que ela tem que deixar ali...
Elas por elas, quase.
É mais ou menos elas por elas, sabe? Então, o que antes era uma estratégia financeira muito adequada, financeira mesmo, pensando só nos números, era muito adequado, hoje não é tanto. E aí que entram os outros fatores.
Que são?
Olha... Primeiro, aproveitando isso que você falou aí, mesmo naquele tempo, né, em que o rendimento da aplicação estava mais alto, a pessoa não podia se meter, ela vê o vizinho fazendo isso, fala, vou fazer isso também. Aplica e começa a gastar o dinheiro.
Uhum.
Ou não controla o dinheiro, vê aquele monte de dinheiro ali e começa a se misturar com cartão de débito, cartão de crédito, não sei o quê. A vida dela vira uma bagunça, tem aquele dinheiro, aquilo vira uma gasolina na fogueira.
Uhum.
Né? Então, esse é um dos pontos. Se a pessoa tem essa disposição para ficar fazendo essa ginástica financeira. Eu, por exemplo, tenho. Até gosto de fazer isso. Eu acho bem... Eu me disponho bastante, sou muito disciplinado e tal. Mas tem gente que não tem. E outras coisas. Por exemplo, aí já a questão do uso do apartamento. Você não vai pegar um apartamento alugado e derrubar uma parede. Você não vai mandar fazer uma estante super bacana, sob medida para aquela parede, porque o imóvel não é seu. Alguns até fazem, né? Entra em contato com o proprietário, combina direitinho, às vezes racha ali o custo da obra e tal. Mas, via de regra, você não vai deixar um apartamento alugado com a sua cara. Né? Esse é um ponto. Outra coisa, alugar permite mais liberdade para a pessoa. Então, por exemplo... Se um jovem, né, de hoje, 25 anos, 20 e poucos anos, aí vira para mim e fala assim, olha, eu recebi uma grana aí, né, meus pais distribuíram a herança ainda em vida, e aí tô com a grana aí, não sei o que eu faço, será que eu compro apartamento? O meu conselho é que essa pessoa não compre, tá? Por causa do perfil de vida dela. Quer dizer, em alguns casos pode até ser, mas via de regra, o cara... tem 20 e poucos anos, ele está iniciando aí a sua vida adulta, a sua vida profissional. Hoje em dia, a mobilidade que as pessoas têm no mundo, né? Ela pode hoje estar aqui trabalhando, de repente recebe uma proposta ou cava em uma oportunidade em outro estado, em outro país, sabe? Então, eu acho que combina mais com a pessoa mais jovem ter mais mobilidade. Então, o aluguel é uma coisa que eu acho bastante interessante.
Entendi.
Né?
Mas e se ele comprar e viver de renda do aluguel, alugar esse apartamento?
Aí já é outra história.
Uhum.
Aí já é um investimento financeiro,
entendi,
né? Não é um investimento de uso. Aí Bom, aí é preciso avaliar, né, o preço que ele vai comprar, a possibilidade do aluguel, do imóvel se valorizar, né? Isso é outra coisa. Quando você compra, você está assumindo o risco de valorização ou desvalorização do imóvel. Isso aí é um outro fator. Se você vê uma oportunidade, olha, você acredita e firmemente que aquela região ali vai se valorizar, ou se você pega uma oferta muito interessante, a pessoa precisando vender, querendo vender e tal, então é seu amigo e vai passar diretamente para você sem um corretor, então ele pode dar um desconto, esse tipo de coisa. Sim. Se você vê que é um bom negócio, você pode é um motivo para você comprar.
E é diferente, né, deixar como herança um apartamento ou um dinheiro aplicado.
Exatamente,
né?
Tem isso também, Pedro. A pessoa às vezes tem ali 3 filhos, 2 são mais disciplinados e 1 é mais bagunçado. Aí ela tem medo de deixar de herança dinheiro, porque o bagunçado vai torrar. Aí ela deixa o imóvel, porque aí os 2 disciplinados vão cuidar do imóvel, vão botar para alugar, e o bagunçado recebe pelo menos um dinheirinho do aluguel.
É verdade.
Tem isso, já vi isso algumas vezes.
É verdade.
É.
Agora, Everton, ainda compensa contratar um financiamento?
Pedro, eu acho que compensa. Isso aí é uma opinião, né? Não é uma coisa assim, uma análise. Olha, claramente compensa. Eu gosto muito de financiamento. É uma dívida das menos caras, né? Não vou falar mais baratas, porque 10% ao ano, se você falar isso em outros países aí, isso é um absurdo, né? Mas, na realidade brasileira, é uma das menos caras, tá? É claro que, por exemplo, se a pessoa vai e me pergunta, ah, será que eu compro um carro financiado ou eu junto dinheiro para comprar à vista? Eu geralmente recomendo, olha, tenta juntar esse dinheiro aí, porque dependendo da pessoa, dependendo do carro, da situação, a pessoa com 1 ou 2 anos aí, ela consegue juntar o dinheiro. Agora, um imóvel é muito caro, então muito a pessoa caro. Vai ficar aqui 20, 30 anos aí juntando dinheiro, é complicado demais. Então, eu acho que compensa, tá? Pelo custo e pelas regras de saída. Essas regras de amortização, de quitação, elas dão bastante oportunidade para a pessoa montar uma estratégia bem legal, sabe? A gente se especializou bastante nisso aí lá no Educando Seu Bolso, meio por acaso. Eu tinha também o financiamento imobiliário, né? E estava pensando em fazer amortização e falei, poxa, como é que funciona isso, né? E pedi as simulações lá no meu banco. Aí eles me mostraram e falaram, mas quando eu vou diminuir o prazo, cai tanto assim? Por que que cai tanto assim? E aí passou um tempo, eu pedi uma outra em 2 momentos diferentes, e aí eu enfiei a cara naquilo ali e descobri finalmente como é que funciona. Aí a gente botou um simulador lá no site e aí virou sucesso. A gente recebe, assim, quase todo dia tem uma dúvida nova e muitas vezes tem uma dúvida velha, coisa que a gente já respondeu dezenas de vezes, mas a pessoa às vezes não lê os comentários ali e pergunta de novo. Né? Então são muitas as possibilidades de você montar uma estratégia para, sabe, programar suas amortizações, usar o FGTS, né? Que ele até fala um pouco mais detalhadamente sobre isso depois.
Mas,
né,
falando então de financiamento, eu sei que tem 2 tipos, né? O sistema Price e o sistema SAC. Explica para a gente a diferença de cada um deles e qual é mais vantajoso.
Pois é, isso aí são as formas de amortização mensal, né? Vamos dizer assim, como que essa dívida vai ser paga, vai diminuir aí ao longo do tempo, né? O SAC é sistema de amortizações constantes. O valor da prestação, ele vai caindo um pouquinho cada mês. Pouquinho mesmo, esses R$2,00,
R$3,00.
É. Agora até que a TR está zerada, você deve estar vendo que ele está caindo um pouquinho mais, né? Antes caía R$1,00, agora cai R$3,00 por mês, já é alguma coisa, né? Pois é, aí o SAC é esse, é que ele vai caindo um pouquinho a cada mês. Por quê? Porque, como o nome diz, a amortização é constante. Eles pegam o valor ali do seu imóvel. Vamos supor que o imóvel custa 360 mil. E você fez em 360 meses. Aí eles pegam, dividem 360 mil, dividido por 360 meses, dá o quê? R$1.000 por mês. Então, tem esses R$1.000 que são constantes ao longo do contrato todo. Tem uma correção pela TR, né? Mas, em princípio, são os R$1.000 constantes. E o que vai variar é a quantidade de juros a cada mês. Né? Então, como você vai pagando e o saldo vai diminuindo um pouquinho a cada mês, os juros vão caindo um pouco a cada mês, e é isso que faz a prestação ir caindo, até que na última lá vai ser só os R$1.000, que não tem juros mais.
Entendi.
E o price é a prestação, o valor da prestação é o mesmo ao longo do contrato inteiro. Né? Tá. Eles fazem uma conta, essa conta é mais difícil de explicar, assim, é uma conta meio maluca, né? E as prestações são as mesmas.
Independente se é o primeiro mês ou o último mês.
O último mês, é a mesma coisa. Repetindo, vai ter aquela correção pela TR, né? Que agora está zerada, então ela, se ficar zerado o contrato inteiro, seria a mesma prestação mesmo ao longo desse...
Mas ela é mais alta quando comparada com o sistema SAC?
Pois é, ela começa mais baixa.
Ah, começa mais baixa.
E termina mais alto, porque no começo tem menos juros e no final tem... mais juros, aliás, é a mesma quantidade. Então, no início tem menos juros que no saque, e no final, como no saque não tem mais juros, que você já pagou tudo, o preço fica mais caro. Então, você olhando os dois, colocar um gráfico assim, o do saque é uma reta descendo, e o preço é uma reta horizontal. Chega um ponto lá no meio que eles se cruzam, né? Mas o price, qual que é o mais vantajoso? Aí varia de cada caso. Se a pessoa vai fazer o financiamento e levar até o final pagando mês a mês, sem fazer nenhuma amortização, nada, 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 o price acaba sendo mais caro. Dependendo também das condições de inflação, quanto que a pessoa consegue, a disciplina da pessoa, uma série de coisas. Mas se você olhar só aqueles números ali, no price acaba tendo mais juros, tá? Só que muitas vezes o price é a única porta de entrada para
a
pessoa.
Porque a prestação começa mais baixa.
Começa mais baixa. Né?
Entendi.
E aí os bancos, às vezes eles não liberam o saque porque a pessoa ganha 5 mil. E aí a prestação pelo saque está dando 2 mil. 40% da renda da pessoa, o banco não quer. Agora você faz pelo price é mil e poucos. Ah, já não deu, chega 25%.
Perfeito.
Aí ele faz.
Agora, Everton, compensa fazer a amortização do financiamento?
Olha, antes, já ia falar assim, né? Compensa. Compensar, compensa. Antes, era a gente tinha que pensar muito. Por quê? Como eu falei, o custo do financiamento estava aí em torno de 10%. E a pessoa, às vezes, conseguia no Tesouro Selic, por exemplo, um rendimento de 14% bruto, deduzindo, dava uns 12% líquido já de imposto de renda. Então, compensava a pessoa manter o financiamento e aplicar o dinheiro no Tesouro Selic. É até desvirtuar um pouco a função do financiamento, né? Porque o financiamento é justamente você, assim, em princípio, né? Alguém proporcionar ali um acesso ao bem para uma pessoa que não tem dinheiro. Mas muita gente guardava o dinheiro, né? Eu chego um tempo que eu tinha o dinheiro para quitar, mas como não era tão caro assim, eu esperei um pouquinho para não ficar completamente zerado de reserva financeira. Então, antes, quando alguém perguntava, olha só meu caso é tantos, né, meu custo é tantos por cento ao ano e tal, compensa amortizar? Eu tinha que fazer as contas para ver se na ponta do lápis compensava. Agora acabou isso. Quase todo financiamento é mais caro do que o Tesouro Selic, do que o rendimento do Tesouro Selic. A não ser o Minha Casa e Minha Vida. Minha Casa e Minha Vida, a taxa está ali 4,5% ao ano, 5% com outros custos, né? Mas aí ele ainda fica um pouco abaixo do rendimento do Tesouro Selic. Agora, quase todos os outros são mais caros. Aí o que a gente alerta a pessoa? Olha, na ponta do lápis compensa você fazer amortização para pagar menos juros. Só que toma cuidado para não gastar seu dinheiro todo, ficar sem reserva financeira num momento complicado como esse que o Brasil vive. Então, se o financiamento não é tão caro, se o custo dela está em torno de 8%, 8,5%, se é um financiamento mais antigo, né? Às vezes compensa, por questão de segurança, pagar um pouquinho mais caro, se, né, não amortizar, segurar aquilo ali, então paga uma mixaria a mais de juros, mas para não ficar completamente desprotegido. Agora, se for um financiamento caríssimo, ali 12% ao ano ou mais, aí a gente fala, olha, amortiza o máximo que você puder.
Agora sim, eu sei que a gente está falando, eu tenho dinheiro guardado, vou usar para amortizar. Mas e se eu tenho um dinheiro guardado no fundo de garantia?
Aí compensa bastante.
Usá-lo. Eu posso usar de quanto em quanto tempo?
De 2 em 2 anos. Tá? E tem até um outro uso. Bom, vamos com calma. Para fazer a amortização, você pode usar de 2 em 2 anos. Tá? E compensa demais, porque o fundo de garantia rende 3% ao ano, mais a TR. Então, certamente, é menos do que o custo do seu financiamento, mesmo se for Minha Casa Minha Vida. Se não for, então aí é mais a diferença, maior ainda. Tá? Então, compensa muito. Né? E você pode usar também, não para fazer uma amortização, mas para pagar as prestações. Se você está precisando muito de dinheiro, aí você usa o fundo de garantia para pagar as prestações. A gente não, só recomenda se a pessoa estiver precisando muito mesmo, porque ela vai pagar, ou seja, vai pagar juros, seguro, taxa, tudo, né? E amortização você abate só o saldo devedor mesmo.
Pois é, a minha dúvida é a seguinte, para eu amortizar, eu vou diminuir o valor da prestação no montante total ou eu vou diminuir o tempo de financiamento?
Você pode escolher.
Ah, e qual que é a mais vantagem?
Aí o nosso indesejado depende, depende da pessoa. E aí depende da condição do financiamento, da taxa de juros, do prazo. Porque é o seguinte, quando você diminui a prestação, você evidentemente vai ficar com um dinheirinho a mais no bolso.
Uhum.
Né? Não é também assim, a pessoa paga 1.500 e acha que vai pagar 800. Não é assim não, diminui pouco,
uhum.
Né? Porque financiamento, o prazo é muito longo e tal. Mas já é alguma coisa, né? Já diminui um pouquinho. E se você reduz o prazo, a prestação fica do mesmo tamanho, só que o saldo devedor começa a cair mais rapidamente. Você vai ver que o saldo vai caindo mais rapidamente, uhum. São menos meses, então
sim.
A amortização mensal ela fica um pouquinho maior. O que compensa mais? Aí depende. Primeiro você pode fazer as contas para ver no final das, né, das contas o que você vai pagar menos juros. Mas depende de outras coisas. Por exemplo, você tem fundo de garantia que a cada 2 anos você pode contar com ele para novas amortizações? Ou então você tem uma condição de poupar para a gente poder programar novas amortizações para daqui a 1 ano, para daqui a, sei lá, 2 anos, 6 meses, né? Você tem disciplina, esse dinheiro que você economizar todo mês, você vai torrar ele ou você tem disciplina para gastar? Ó, para guardar. Disciplina para gastar, muita gente tem, né? Você tem disciplina para guardar. Né? Então, tudo isso. Então, não só as condições do contrato mesmo vão influenciar na decisão, mas as condições da pessoa. Tá? E aí, essa deve ser a pergunta que a gente mais recebe. Aí eu falo, olha, eu não tenho condição de te responder. A gente tem um serviço de consultoria e tal, que a gente, né, vai justamente conhecer você, conhecer a sua realidade, fazer esses cálculos todos e tal e coisa. E algumas pessoas até falam, olha, beleza, eu pago 400 conto numa consulta médica e às vezes o cara me passar um antibiótico que qualquer farmacêutico, né, qualquer um me passaria, eu vou
fazer
uma consultoria aqui. E aí a gente faz um estudo, liga para a pessoa, eu converso com ela, sabe, para conhecer a pessoa e sentir coisas ali que às vezes nem ela percebe. Sabe, às vezes ela se acha disciplinada e começa a me contar umas coisas, eu viro e falo, olha, me desculpa falar, mas você não é tão disciplinada assim.
Uhum.
Sabe, e aí a gente vai indicar o prazo ou a prestação.
Bacana. Então, agora, voltando aí ao assunto FGTS para a gente amortizar, né? Você explicou que a cada 2 anos eu posso... O rendimento do fundo de garantia ele é muito baixo.
3% ao ano mais TR.
Então, assim, compensa eu usar mesmo para poder amortizar esse valor do financiamento. E também, assim, eu sei que tem o FGTS você pode usar para outras coisas.
Pode, mas geralmente coisas ruins, né?
Geralmente... Catástrofe, tragédias, doenças.
Doença e tal. Mas você pode para outras coisas. E não é só isso, Pedro. É um uso importante que é para coisa ruim, mas que é importante. Para que nasceu o fundo de garantia? Para ser uma garantia para o trabalhador em caso de perda do emprego, perda inesperada.
O Quintiliano, semana passada, deu uma aula para a gente falando sobre isso.
Pois é. Ele foi bacana, eu, né, ouvi. Inclusive, foi pro ar na semana passada mesmo, né? Foi bem legal isso, né? Então, é importante pensar nisso também. Quando a pessoa, às vezes, pergunta para a gente, ah, compensa usar meu FGTS? Eu falo assim, olha, compensar do ponto de vista, ali, na ponta do lápis, do cálculo, dos números, compensa demais. Eu falo, mas qual é o grau de segurança que você tem no seu trabalho? Né? Você está bastante seguro que você não vai, né, perder um emprego e tal coisa. Nesse caso, você tem bastante segurança, usa o seu FGTS, porque realmente compensa demais. Né? Agora, se você está... Né,
Na corda bamba,
às vezes compensa deixar um pouquinho lá. E o FGTS tem uma coisa, até o Quintiliano, ele tem essa forma de pensar que eu acho bem interessante. Quando a pessoa pergunta, né, eu uso meu FGTS para reduzir o prazo ou a prestação? Às vezes ele fala, eu concordo, assim, não concordo 100% dos casos, mas eu acho muito interessante. Ele inovou isso aí no nosso conhecimento. Ele falou assim, olha, eu prefiro... amortizar diminuindo a prestação, justamente para não diminuir o prazo e você poder usar o FGTS mais vezes ao longo do tempo. Porque se você vai diminuir prazo, daqui a pouco acaba e você não tem oportunidade de usar o FGTS. Né? Eu achei, falou, olha, interessante isso aí.
É
preciso fazer contas, né?
E o que é PPP?
pagamento de parte da prestação. PPP é aquela modalidade que eu te falei, que é você usar o FGTS para pagar parte da prestação. Você pode pagar até 80% da sua prestação. Então, vamos supor, sua prestação é de R$ 1.000, você pode pagar até R$ 800 dessa prestação, se você tiver, né, o recurso no FGTS, pode pagar até R$ 800 dela durante um ano. É um ano mesmo. Assim, você não pode, quero fazer só 6 meses, quero fazer, né, um ano e meio. Não, é um ano, as 12 próximas prestações, você usa o seu FGTS. Se você tem recurso suficiente, você pode falar, quero usar para pagar 80%. Se você não tem recurso suficiente, você vê lá, olha, quanto que dá para pagar? Olha, dá para você pagar 55%. Beleza. Aí você vai pagar, usar o FGTS para pagar aquilo ali. Qual que é a vantagem? Porque o dinheiro que você ia gastar com aquilo, você não precisa gastar, então sobra mais dinheiro no seu bolso. Ou então, para quem já está com o orçamento muito apertado, assim, já está quase entrando no cheque especial, pode ser uma boia de salvação. Né? Você está, como eu falei, você está pagando as prestações, ou seja, está pagando seguro, taxa de administração, está pagando os juros e tal, mas, num caso de uma extrema necessidade, né, é bem interessante também.
Muito bacana. Hoje o assunto aqui no Educando o Seu Bolso, financiamento imobiliário, com ele, que é expert, né, nesse tema, Everton Veloso, do blog Educando o Seu Bolso. Quem quiser outras informações, saber mais sobre essa consultoria, é só entrar lá, ó, educandoseubolso.blog.br. Everton, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e até a próxima.
Eu que agradeço, Pedro. É sempre um prazer essa parceria nossa. Um abraço a todos os ouvintes aí do interior, de Belo Horizonte, do mundo inteiro. Né, pela internet, sempre um prazer estar falando aí com a família.
E o podcast, gente, fica disponível também no Educando Seu Bolso para você ouvir de novo, né? Pintou alguma dúvida? Acesse lá ou inconfidencia.com.br/emboacompanhia ou então o educandoseubolso.blog.br. Obrigado, Everton.
Valeu.
Até a próxima.
Até a próxima.
Educando Seu Bolso.